Angola, o nascimento de uma nação, o cinema do Império, volume 1. É o título dado ao livro de Maria do Carmo Pissarra e Jorge António, produtor e cineasta português. O livro, sobre cinema, foi colocado no mercado no passado mês de setembro, no Centro Cultural Português, em Luanda. Angola, o nascimento de uma nação, resulta de entrevistas aos que fizeram a história do cinema angolano e têm arquivos pessoais que mostram como ele era feito. Jorge António coordenou o trabalho de recolha dos textos de vários autores.
Mas digamos que isto é uma espécie de hobby e é um projeto que eu coordenei com a Maria do Carmo Pissarra, que é uma historiadora, investigadora só da área do cinema. Ela é especialista na censura, por exemplo, nos filmes sobre censura. Ela tem dois livros sobre o que se chamam Salazar Vai ao Cinema, que é muito engraçado, fala da censura durante a ditadura de Salazar em Portugal, etc. Pronto, e esta minha ideia... coordenar este projeto com ela tem a ver não só uma contribuição minha para Angola, como tem a ver também com nos últimos anos, como tu sabes, eu colaborei no cinema angolano e tudo com tudo o que foi feito, quase tudo.
Tem colaborado?
Sim, e quase tudo o que foi escrito, publicado em revistas, em festivais, etc., sobre o cinema angolano, eu colaborei de uma maneira ou de outra. Por isso, mas achei sempre que faltava um trabalho mais profundo, não é? E então foi esse desafio que eu fiz à Maria do Carmo e ao Manuel Fonseca, que é um angolano que é o editor, tem uma editora que se chama Guerra e Paz, Manuel Fonseca, que foi diretor de programa da Cinemateca Portuguesa e nasceu em Luanda. E então projetámos este novo projeto, que é um desafio, que é ir mais fundo, ou seja, convidar outros historiadores, convidar outras pessoas a debruçarem sobre temas específicos e análise de filmes do que se foi feito em Angola desde o nascimento do cinema, digamos assim, até ao presente.
A ideia... Havia essa necessidade de termos a história em livro.
Sim, faz falta, porque normalmente é tudo aflorado, à flor da pele, não há um estudo profundo sobre vários temas, há pessoas que estão a falecer, que ainda têm memória e que nos podem ainda ajudar, como são o caso dos entrevistados neste primeiro volume, que são pessoas de 90 e tal anos, que também contribuíram para esta história, e para além de terem uma memória e estar ainda lúcidos e poderem contribuir, têm também um arquivo fotográfico pessoal que disponibilizaram, ou seja, esse tipo de coisas nunca foram vistas, e isso é interessante trazer isso à luz. Pronto, e eu estava a dizer, isto o que é que dá? Dá, com este trabalho de investigação, etc, etc, de repente a ideia inicial de fazer um só livro foi curta, ficou curta, e então nós achámos dividir, porque não dividir isto em três volumes. O volume 1, que se chama O Cinema do Império, que é virado mais para o cinema colonial, ou seja, o que é que Portugal filmava na sua colónia angolana.
O Cinema do Império é o primeiro volume lançado em setembro. O segundo volume, Cinema de Libertação, é sobre os filmes realizados durante a guerra. Será lançado no dia 18 de novembro, em Luanda. O terceiro, Cinema da Independência, debruça-se sobre a cinematografia angolana desde a independência até aos nossos dias.
O volume 2, que se chama O Cinema da Libertação, vamos até à independência de Angola, onde entra já o embrião, se quiseres, da luta anticolonial.
Mas até a independência começa onde?
Nós misturamos, digamos que desde dos primeiros filmes que existem em registro nos anos 20 em território angolano até, se quiseres, aos anos 50-60. O volume 2 pega aí nos anos 50-60, quando começaram a ser criados os cineclubes, se quiseres, foram o primeiro embrião contra a luta anticolonial, porque as pessoas reuniam-se, viam filmes que eram censurados, etc, etc, terminando nos filmes da Sara Maldoror, foram, apesar de terem sido feitos antes da independência, são já assim um cinema angolano. Ou seja, não só a Sara Maldoror não era angolana, mas era casada com o Mário Pinto de Andrade, e os seus filmes inspirados em obras do Luandino Vieira e já de temática, se quiseres, de resistência angolana, etc., nomeadamente o Monangambé e o Sambizanho. Pronto, para além de outros filmes que são desconhecidos do grande público, de cineastas que filmaram durante a guerra e acompanharam as frentes de batalha, etc. São filmes que estão a começar agora a aparecer, que estavam meio obscuros.
Mas filmes em si ou documentários?
Digamos assim, mais documentários, mas são muito interessantes porque filmavam os guerrilheiros e acompanhavam as frentes de batalha. E depois, o volume 3, então sim, o cinema que se chama, tem o subtítulo, o cinema da independência, que então é desde a independência de Angola até à atualidade.
Até ao Kuduro.
Até ao Kuduro, I love Kuduro.
Angola, o nascimento de uma nação. O porquê do título? O realizador português responde a questão.
Nós usamos, este título tem várias leituras. Por um lado é uma, se quiseres, discutimos no início sobre isso, porque Angola é um filme americano de 1915, do Griffith, que foi um dos pioneiros do cinema mundial, que se chama O Nascimento de uma Nação. E é, se quiseres, tem uma leitura, ou pode ter uma leitura um bocadinho racista. E então, mas é um filme importante do ponto de vista do cinema, porque marca, se quiseres, não da temática do filme, tem a ver com o Ku Klux Klan e com a questão da América com os negros, etc, etc, tem uma lógica política. Mas o que nós aproveitámos daí foi exatamente este subtítulo, Nascimento de uma Nação. Por isso é que se chama Angola, O Nascimento de uma Nação. E o que é que nós quisemos dizer com isto? O Nascimento de uma Nação, tal como esse filme do Griffith, que, se quiseres, foi importante para a linguagem cinematográfica para sempre, até hoje. Não é? Ele foi um dos escritores, entre aspas, da linguagem narrativa do cinema que temos até hoje. E nós quisemos usar isso como homenagem para o Angola, o nascimento de uma nação do ponto de vista do cinema. Ou seja, porque nós consideramos que o cinema envolve todas as áreas, não só artísticas, mas até da própria sociedade. Ou seja, por isso é que dividimos isto nestes subtítulos, porque tem a ver com política, tem a ver com sociedade, tem a ver com tudo, não é? O que os filmes representam, etc, etc. Por isso é nesse sentido, é o nascimento de uma nação através do olhar do cinema.
Jorge António considera que este livro sobre cinema é um contributo para olhar como o cinema fixou o nascimento de uma nação, Angola, mas também o seu contributo a este país. O cineasta diz o que o público leitor, amante de cinema, vai encontrar neste livro.
Olha, eu acho que ele vai encontrar todas as respostas às questões que não foram respondidas até agora nas outras histórias do cinema. Ou seja, porque os artigos e este modelo de pedir a historiadores e pessoas especialistas, investigadores, escreverem sobre coisas específicas, o que acontece é que eles, ao escrever sobre esses temas específicos, vão fazer cruzamento com outros temas, não é? Economia, política, sociedade, etc. E as pessoas vão pôr em contexto, se quiseres, muitas coisas que não tinham pensado nisso, não é? Sabes aquilo quando estás a ler e alguém diz, escreve isto e tu dizes, epá, nunca pensei nisto, não é? Pronto, e o que estes textos fazem é exatamente um cruzamento de várias coisas, que é conjunturalmente explicar porque é que aquilo foi assim, não é? Porque é que aquele filme foi feito desta maneira, o que é que se passou da outra, etc. E neste volume 1 temos textos muito interessantes, não só da Maria do Carmo, que é logo o primeiro texto, como do Tiago Batista. O Tiago Batista, o texto dele é sobre os filmes de ficção, precisamente, em que analisa cada filme e diz o que é que se passa em cada filme nessa relação colonial. É muito interessante o texto dele. A Teresa Castro faz um texto brilhante sobre o cinema etnográfico, por exemplo, ou seja, o que é que as missões científicas que vinham não só de Portugal, mas da Suíça, etc., Itália, vieram filmar a Angola, o que é que lhes interessava do ponto de vista científico, etnográfico, não sei o que mais, e coloca em contexto da época, porque estas missões, como tu sabes, são missões dos anos 20, anos 30, e recentemente foi descoberto um filme que ela analisa também no livro, que é um filme de um tipo suíço, que se chamava Marcel Borl, que é um filme de 1929, que se chama Voyage en Angola. Foi recentemente recuperado e que é uma preciosidade, acho que toda a gente devia ver esse filme. E ela pega nesse filme, que é uma missão suíça que vem a Angola em 1929 e faz, entra por Luanda e vai até Alunda. E ela pega nesse filme e faz uma análise da época, ou seja, o que é que interessava às potências coloniais na época, não é? interessava explorar nos países, etc. É muito interessante. Por isso eu acho que este livro é um bocado, como te disse há bocadinho, se quiseres, depois deste livro, é uma base muito grande para o futuro, para a história da cultura de Angola e não só, de Portugal também, para a história do cinema, para quem se interessa só sobre isso, e é o meu contributo. Ou seja, depois disto, tão depressa, não vou fazer mais nada nesta área. Não?
Depois dos três volumes?
Depois dos três volumes, sim. Digamos que é o meu legado, minha contribuição de agradecimento à Angola.
No passado colonial, certamente que não foram produzidas grandes referências cinematográficas mundiais, mas do ponto de vista arquitetónico, foram construídas belíssimas salas onde os angolanos eram reunidos e projetados então filmes de caráter mais documental ou com teor político.
A construção das grandes salas que ainda existem hoje no país e hoje são admiradas de um ponto de vista arquitetónico, mais do que porque já não funcionam como sala, não é? Mas arquitetonicamente eram então empreendimentos muito interessantes e que deviam ser preservados de alguma maneira. A política, se quiseres, colonial era uma política de entretenimento, não é? Pronto, as salas serviam, e isso por um lado, se quisermos estudar isso hoje e analisar isso hoje, foi muito importante, porque a sociedade colonial e depois, mais tarde, a sociedade angolana ia muito ao cinema, tinha o hábito de ir ao cinema, não é? E isso fazia parte, como não havia...
Não havia vídeo ainda.
Não havia televisão, não havia não sei o quê. Ir ao cinema era, se quiseres, a grande festa do fim de semana, era, ou o que quer que seja.
Estrear a nova roupa.
Exatamente, e a prova é que estamos a falar de salas com 1000 lugares e 2000 lugares até, como aqui o Cine Atlântico, por exemplo, tem quase 2000 lugares.
Cine Miramar.
Ou seja, o Cine Miramar. Estamos a falar de salas com muito público. Portugal começa a enviar e a fazer documentários muito, como direi, centrados sobre os povos, sobre temas muito específicos, para mostrar internacionalmente nas expos, por exemplo, ou seja, naquelas feiras que eles faziam sobre os produtos da colónia, isto ou aquilo, e então Portugal começa a fazer isso.
E os filmes do cinema do Império eram realizados por portugueses que viviam na Europa, indivíduos que não conheciam a realidade local ou eram orientados politicamente pelo regime colonial, diz o produtor e cineasta.
Normalmente esses filmes eram realizadores que viviam em Portugal e que vinham cá fazer esses filmes, por isso estavam um bocado a leste, se quiseres, das histórias de locais, etc. Não lhes interessava isso, ou se interessavam, se calhar por outro lado havia uma estratégia política que se calhar não os deixava filmar isso, não é? Eram sempre histórias um bocado banais da amante do industrial, disto e daquilo, não havia, ou seja, histórias muito europeias, se quiseres assim, não é? Por isso é curioso, ou seja, mas é curioso, mas ao mesmo tempo não é, porque se tu perceberes como Portugal funciona, inclusive até aos dias de hoje, em termos de estratégia cultural, não te admiras, ou seja, se até hoje há problemas sobre os apoios ao cinema, às artes, naquela altura então ainda estava um bocadinho mais, não havia nenhuma estratégia sequer a longo prazo, porque o que interessava no regime depois do Salazar, etc., era defender, não é, defender a posição colonial, não, a cultura sempre foi um elo mais fraco da... Até hoje, aliás, hoje também a nossa luta em termos culturais também passa por aí. Todos os dias é uma luta para se conseguir fazer os projetos ou defender os projetos, etc.
E os filmes realizados antes da independência, com um certo engajamento político, são considerados de angolanos. A título de exemplo, os filmes de Sara Maldoror, esposa de Mário Pinto de Andrade.
O cinema angolano, se quiseres, na sua gênese histórica, começa no dia da independência. Mas com esta ressalva que é, os filmes foram feitos pela Sara Maldoror, que eram filmes engajados politicamente, não é? Mas pronto, a Angola ainda não era independente. E esses filmes, hoje, se tu lês qualquer coisa sobre a história do cinema angolano, esses filmes são considerados filmes angolanos. Angolanos por causa disto, por causa da sua temática e do seu engajamento na luta da libertação.
As obras de Rui Duarte de Carvalho, António Ole, entre poucos outros, figuram nos pilares da cinematografia angolana. Realizadores que herdaram o material de trabalho da época colonial, as salas e muito mais, até hoje, num país onde a indústria do cinema não funciona. Cinema em faz de contas. os angolanos contentam-se ainda com o passado.
Sobretudo a obra do António Wall, do Rui Duarte Carvalho, o seu cinema etnográfico, são muito importantes. Aliás, são eles, até hoje, são eles que fazem ainda um bocado a história do cinema angolano, não é? Estou a falar do Ritmo do Nugola Ritmos, o Carnaval da Vitória, do Wall, o Nelizita, do Rui Duarte Carvalho, ou seja, eram filmes importantes. Não eram filmes de ficção, obviamente, era aquilo, mas era um documentário elaborado que tinha um ponto de vista pessoal. Não era aquilo que nós chamamos e que a maior parte dos documentários às vezes refere, que é uma espécie de reportagem televisiva. Não, era um olhar diferente de um autor. Não era um autor que estruturava o que queria dizer, não é? E apesar de ser em formato documentário, há ali uma ideia de cinema, que eu acho que é sempre o mais importante quando se fazem filmes, é haver uma ideia de cinema e não serem cópia. E essa é que faz a diferença entre os bons filmes e os maus filmes, não é? Quando é alguma coisa é original ou alguma coisa é uma cópia de outra coisa qualquer. E o Olo, o Rui Duarte, o Asdrúbal Rebelo, essa malta começou nessa altura, tiveram um trabalho importante nesse embrião da cinematografia angolana, não é?
Jorge António acredita que o cinema pode dar certo em Angola. Olha para o Orçamento Geral do Estado e diz que o governo deveria contemplar mais a cultura, o cinema propriamente dito, porque há dinheiro para tal, por que não investir? Apostar no cinema.
Está na altura de o Orçamento de Estado contemplar o apoio aos projetos do cinema angolano.
Deveria contemplar?
Deveria, eu acho que sim. Eu acho que sim, tal como o Orçamento de Estado contempla tantas áreas da sociedade, a cultura é uma delas. Para mim é a principal, como tu sabes, né? Será a cultura, saúde e educação. Será, para mim são as principais. E às vezes o Orçamento de Estado é tudo ao contrário, né? Por isso, ou quando são contempladas é com 0,1% ou 1% do orçamento, não interessa. Mas acho que está na altura de realmente o Ministério da Cultura ter no seu orçamento de Estado uma verba importante para o cinema. Para o cinema enquanto produção. Atenção, ou seja, porque às vezes as pessoas confundem tudo e de repente há uma coisa que é importante, que é o cinema é também um negócio comercial. Por isso, não se pode pedir ao Estado que tenha salas de cinema, não é? Pode-se pedir ao Estado que a capital, Luanda, por exemplo, tenha uma sala importante, possa ser multifuncional. E neste momento, isto só para dizer que neste momento não existe.
O realizador português garante que não há que ter dúvidas. O cinema pode ter sucesso em Angola, porque reafirma, há dinheiro.
Neste momento Angola tem essa capacidade porque tem dinheiro. Pode não ter, se quiseres, as equipas formadas ou técnicos especializados ou realizadores com ideias brilhantes, etc. Podes não ter esse lado, se quiseres, de qualidade humana e artística, mas dinheiro, isso é que não se pode dizer que Angola não tem dinheiro. Se Angola tem dinheiro para tanta coisa, também tem que ter para fazer projetos nas áreas culturais, não é?
Jorge António, produtor, cineasta português, e o livro Angola, o Nascimento de uma Nação, volume 1, O Cinema do Império, colocado no mercado no passado mês de setembro. O segundo é aguardado no mês de novembro e o terceiro volume em junho de 2014. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.